Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados da Marcopolo referentes ao primeiro trimestre de 2024. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO, José Antônio Valiati, diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Willrich, gerente jurídico e de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marcopolo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao senhor Valiati. Por favor, Valiati, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2024. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. No trimestre, a Marcopolo seguiu renovando recordes históricos de resultado, mesmo com queda em volumes de produção e entregas. Os principais destaques são o ROIC de 16,5%, repetindo o resultado obtido no quarto trimestre de 2023. Margem bruta de 23,3%, margem EBITDA de 19% e margem líquida de 19,1%. Podemos passar para o próximo slide. No primeiro trimestre de 2024, a produção brasileira de ônibus apresentou queda de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2023. Vale lembrar que o primeiro trimestre de 2023 estabelece uma base de produção forte, considerando o volume elevado de unidades direcionadas ao caminho da escola e a possibilidade de se encarroçar chassis Euro 5, gerando concentração de volumes no começo de 2023. A lógica no Volare foi inversa, já que, por se tratar de veículo completo, teríamos que estar concluídos até o final de dezembro de 2022. Isso levou a uma queda de produção no primeiro trimestre de 2023, considerando a baixa disponibilidade de chassis Euro 6 naquele momento. Podemos passar para o próximo slide. No primeiro trimestre, a produção da Marcopolo direcionada ao mercado brasileiro cedeu 2,2%. A produção para exportação a partir do Brasil caiu 22,6%. E nas operações internacionais, vimos queda de 15,3% na produção. A produção do primeiro trimestre de 2024 foi afetada pelo menor volume de unidades exportadas, menor volume de entregas direcionadas ao Programa Federal Caminho da Escola, nos segmentos de urbanos e micros, na comparação com o primeiro trimestre de 2023 e queda de volumes na Marco Polo Argentina. Podemos seguir ao próximo slide. A receita líquida consolidada alcançou R$ 1.656 milhões no primeiro trimestre de 2024. A manutenção da receita líquida na comparação com o primeiro trimestre de 2023 reflete a queda de volume nos segmentos de urbanos e micros, compensada por melhor mix de vendas, especialmente no segmento rodoviário. Adicionalmente, 259 unidades com produção finalizada no primeiro trimestre de 2024 estavam em trânsito de entrega para o cliente no final de março. Considerando que o reconhecimento da receita é realizado no momento da efetivação da entrega ao cliente final, houve um deslocamento da receita dessas unidades, aproximadamente R$ 203 milhões, para o segundo trimestre de 2024. Podemos passar para o próximo slide. O lucro bruto consolidado do primeiro trimestre de 2024 atingiu R$ 385,3 milhões, com margem de 23,3%. O lucro bruto foi impactado negativamente pela controlada Argentina Metalsur, que apurou o resultado negativo de 7,9 milhões em função do baixo volume e receita. O EBITDA foi de R$ 315 milhões no primeiro trimestre de 2024, com margem de 19%. O EBITDA foi afetado positivamente pelo melhor mix de vendas, com crescimento de volumes no segmento de rodoviários, bem como em 29,5 milhões por conta do resultado da equivalência patrimonial da coligada Argentina Metalpar, associado à atualização monetária do balanço por hiperinflação no país. Negativamente, o EBITDA foi afetado pela queda de volumes no caminho da escola. O resultado financeiro líquido no primeiro trimestre de 2024 foi positivo em R$ 42,2 milhões e foi beneficiado em R$ 25,2 milhões em função da controlada Argentina Metalsur, que apurou o resultado financeiro positivo, também associado à atualização monetária do balanço por hiperinflação no país, compensando parcialmente o impacto negativo de R$ 49 milhões apurados no quarto trimestre de 2023. No trimestre, o lucro líquido consolidado foi de R$ 316,9 milhões, com margem de 19,1%. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas.
Obrigado, Valiati. Bom dia a todos. Começamos falando sobre o mercado de rodoviários, que foi destaque nas vendas no primeiro trimestre de 2024 e deverá seguir com boa performance ao longo deste ano. Nos urbanos, o mercado segue mostrando força, impulsionado pela renovação do transporte público em diversas capitais brasileiras. O momento segue positivo para o segmento, especialmente em modelos de maior valor agregado. Sobre os elétricos, os primeiros 8 ativos integrais Marco Polo serão entregues à cidade de Porto Alegre no segundo trimestre deste ano. O segmento de micro-ônibus e Volare segue com boa performance, com incremento de vendas ao setor privado e as primeiras entregas relacionadas ao programa federal Caminho da Escola. No primeiro trimestre deste ano, a companhia realizou a entrega de 322 micros e 141 Volares, de um potencial total de 5.600 micros e 2.120 volares, contemplando a licitação, aquela que vocês lembram, realizadas no final de 2023. Vale lembrar que no primeiro trimestre de 2023, a Marco Polo havia entregue 1.260 unidades do programa Caminho da Escola. Podemos seguir ao próximo slide. A companhia espera crescimento das exportações em 2024, com a volta de pacotes relevantes, especialmente a partir do segundo trimestre deste ano. As operações internacionais aceleraram a intensidade de sua recuperação de resultados, confirmando as expectativas iniciais para 2024. A Marco Polo México, a Polomex, mantém resultados positivos, consequentes do crescimento do mercado de rodoviários e da consolidação do modelo G8 lançado recentemente naquele mercado. A Marco Polo Austrália, Volgreen, tem entregado os volumes planejados e segue com boa carteira de pedidos, com preços ajustados após os repasses de custos realizados em 2023. A Marco Polo África do Sul, a MASA, segue com resultados positivos, com perspectivas de crescimento de volumes no mercado local. E a Marco Polo Argentina, Metalsur, enfrenta o grande desafio de curto prazo, associado ao baixo volume de vendas, mas a operação foi ajustada para um cenário de menor demanda e aguarda o retorno dos clientes, que acumulam anos de sub-renovação. Podemos seguir para o próximo slide. Reiteramos o viés positivo para 2024, observando que é uma carteira de pedidos consistente e com um bom mix. O potencial de mercado continua sendo afetado pelos juros altos e esperamos um ambiente ainda mais positivo com a redução das taxas de juros no Brasil. No primeiro trimestre de 2024, tivemos um número menor de dias trabalhados em função da compensação de alguns feriados trabalhados no final de 2023. Historicamente, o primeiro trimestre de cada ano é o mais tímido para a empresa, sazonalmente negativo, e essa deve ser a realidade também para 2024. Já no segundo trimestre, devemos mostrar bons volumes crescentes a partir do ramp-up iniciado em janeiro, alcançando patamares ainda maiores de utilização de capacidade. A partir disso, também esperamos maior eficiência e alavancagem operacional na empresa. Com a equalização da produção em um patamar elevado, a Marco Polo seguirá buscando novos desafios, com iniciativas voltadas à automação industrial, novas propulsões e chassis. Vocês têm acompanhado os acontecimentos no Rio Grande do Sul. Nos solidarizamos com as famílias afetadas pelas fortes chuvas no nosso estado e estamos cuidando do nosso time. Para que todos saibam, dispensamos os nossos colaboradores ontem e hoje das nossas operações e retornaremos ao trabalho na segunda-feira. As fábricas de Caxias não foram afetadas, mas estamos acompanhando de perto a situação atual e acreditamos que segunda-feira a operação volta a atuar de forma plena. Podemos passar agora à sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone Levantar a Mão, que aparece na parte inferior de sua tela. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Ferreira, do Bradesco BBI. Por favor, senhor André, pode prosseguir.
Oi, bom dia. Obrigado por pegar a minha pergunta e parabéns pelo resultado forte. Eu queria ver dois temas com vocês. O primeiro, há algum tempo vocês comentaram, né, de plano de chegar numa produção diária na casa de 60 ônibus por dia, que na nossa conta aqui parece ser o suficiente pelo menos para a nossa projeção de volume para o ano. Olhando essa produção diária de vocês, quanto vocês já estão rodando? E se puderem comentar se precisa de algum incremento adicional para as projeções, né, de entrega para o ano para vocês. E a segunda pergunta é sobre mais ou menos 250, 260 unidades que fecharam o tri em trânsito. Queria entender se era tudo caminho da escola ali ou se tinha algum mix e se já foram faturadas. É isso, obrigado.
Eu começo, André, respondendo a tua pergunta. Obrigado por ela. A questão de ramp-up de produção, nós estamos hoje. A gente vem mês a mês incrementando a nossa produção. E sim, essas 60 unidades são basicamente números já atuais da empresa. E a gente enxerga que a gente ainda tem espaço para algum crescimento. E isso que está sendo feito. A gente treinou as pessoas, capacitou as pessoas e vem trabalhando no aumento de eficiência para entregar um volume cada vez maior. Mas estamos entregando conforme o nosso plano. Então, tem uma perspectiva ainda de crescimento nos próximos meses e a gente está trabalhando justamente para para atingir as nossas metas, que até o momento estão bem alinhadas com o plano.
Falando sobre, aqui é o Pablo respondendo, né, sobre a questão relativa então a esse volume de carros que estava em trânsito. Basicamente aqui nós estamos falando do corte da receita, são carros que foram faturados ao longo deste primeiro trimestre, porém que a entrega deles, né, acabou se dando em data posterior ao término do trimestre. E aí, consequentemente, a gente acaba de fato fazendo esse ajuste contábil de acordo com as normas contábeis. E deste volume nesse trimestre, a gente acabou destacando isso no relatório, porque tinha um volume significativo de carros caminhos da escola que acabaram não sendo entregue e, consequentemente, acabaram sendo cortados a receita.
Perfeito, obrigado. E se eu puder só fazer um follow-up, dá para assumir que parte dos volumes previstos do caminho da escola, então, acabam escorregando para 2025?
André, olhando o momento atual, a gente acredita que sim, que parte desse volume. Na verdade, originalmente a gente já sabia que para uma licitação deste tamanho, parte do volume seria levado a 2025. O que a gente observa é que sim, com o passar do tempo, isso vem se confirmando, o que para nós, de alguma maneira, é uma visão ainda positiva, que a gente passa a ter também um volume significativo de caminho da escola já no começo do próximo ano, além dos volumes que vão nos ajudar no ano de 2024.
Muito obrigado.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP Investimentos. Por favor, Fernanda, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Parabéns aí pelos resultados e obrigada por pegarem as nossas perguntas. São duas aqui do nosso lado. A primeira pergunta seria com relação à Argentina. Olhando até para os dados de mercado, né, a gente entende que as vendas de ônibus caíram aí, de pesados, caíram 30% ano contra ano no primeiro tri, e vocês já até mencionaram um pouco sobre os ajustes que vocês fizeram na produção, enfim, para enfrentar esse cenário de volumes mais baixos. Eu queria ver se vocês podiam comentar um pouco sobre as perspectivas aí para os próximos trimestres em termos de volume. Sei que é difícil estimar, mas só para dar uma ideia para a gente. E queria entender também se esse ajuste, né, para uma produção mais baixa que vocês já fizeram, se ele pode gerar algum gargalo de mão de obra qualificada, quando a demanda eventualmente retomar. Esse seria o primeiro ponto. E a segunda pergunta seria com relação a preço de matéria-prima, né? A gente nota aí na comparação ano contra ano um patamar mais normalizado de preço de alguns dos materiais. Queria entender se vocês estão vendo alguma pressão de preços para baixo com relação a isso, ou se o bom cenário aí de demanda segue falando mais alto e se vocês estão conseguindo manter preços apesar desse cenário de custos. Obrigada.
Fernanda, obrigado pela pergunta. Eu começo respondendo sobre a Argentina. Sim, é difícil prever. A expectativa do mercado diz que o segundo semestre deve ser um semestre já mais positivo no segmento de ônibus. O que a gente sempre comenta, né? O benefício é que, com o passar do tempo e a não renovação de frota, isso gera uma oportunidade de renovação. A Argentina é um mercado relevante para Marco Polo, é um mercado de um setor rodoviário grande, o segmento de urbanos também é bastante grande na Argentina, até comparado com outros países do mundo. Marco Polo tem uma presença muito forte nesse mercado, então o nosso posicionamento lá, tendo uma fábrica local e as exportações do Brasil, complementam bem a nossa posição, da nossa marca nesse mercado. Então, essa renovação virá, é difícil estimar o tempo, e está certo, o que que nós fizemos foi realmente ajustar a estrutura. Só que nós ajustamos a estrutura e, ao mesmo tempo, estamos treinando e capacitando o nosso time para produzir o modelo G7 que nós levamos para aquele mercado. Então, é um ajuste de estrutura, mas com uma capacidade preparada para atender essa demanda dessa frota não renovada nos últimos meses. Então, sim, respondendo, nós teremos capacidade de atender esse incremento de demanda, seja com produção local, seja complementando parte dessa produção com exportações do Brasil. Eu passo para o Pablo complementar aqui o panorama argentino.
Não, perfeito, né? E, Fernando, acho que falando um pouco sobre a demanda reprimida, né, a gente vê que se olhar, por exemplo, a Grande Buenos Aires, né, a idade média de frota já beirando aí 11, 12 anos, e efetivamente com uma norma interna que obrigaria, basicamente, os operadores a circular com veículos até 10 anos. Então, existe aí uma necessidade de renovação, que a gente vê que ela é iminente na medida que esse cenário macro ele se estabilize. E de dezembro até agora, a gente vê que, de fato, a taxa de juros interna saindo de 130 e agora essa semana sendo reduzida a 50, deve começar a fomentar cada vez mais esse mercado privado na Argentina e, consequentemente, ajudando aí os operadores a estarem, de fato, renovando suas frotas. Isso falando de urbano, e rodoviário também tem uma demanda reprimida aí bastante significativa. E falando um pouco sobre custos, né, as pressões que a gente vem observando, pelo menos até então, elas estão bastante em linha com os nossos planejamentos. A gente vê que as commodities ainda não estão sendo bastante beneficiadas por uma superprodução da China e, consequentemente, a gente vê que, pelo menos nos principais insumos, a gente não vem tendo impactos representativos e conseguimos ter, pelo menos, um ambiente estável em termos de demanda de reajuste de preço por parte dos fornecedores. A gente está acompanhando de perto, a gente sabe que tem um trabalho muito forte sendo feito, principalmente pelo setor siderúrgico, no intuito de estar aumentando tarifas de imposto de importação, mas esse impacto ainda não foi sentido dentro dos nossos insumos. Então, até o presente momento, a gente pode ver que, em relação à inflação de materiais, pelo menos estamos num ambiente controlado.
Super claro, obrigada e parabéns mais uma vez.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Tinem, do Santander. Por favor, senhor Gabriel, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade. São duas perguntas do meu lado. A primeira é mais um follow-up de uma pergunta que já foi feita, mas dando continuidade. Sobre a volumetria do Caminho da Escola, que atingiu quase 500 unidades nesse primeiro tri, como que tem sido a dinâmica em questão de evolução dos pedidos? Só para tentar entender também o comportamento daqui para frente, da questão em 2024, e também como que ficou a questão de mix entre micro e volare, assim, como é que vocês estão vendo a evolução, um segmento sobressaindo em relação ao outro. E um segundo ponto, mais focado no urbano, queria que vocês comentassem um pouquinho mais sobre como tem sido a perspectiva para a parte de elétricos. Eu vi que tem 8 ativos, né, para entrega no segundo tri, mas eu queria uma visão um pouco mais ampla sobre do que esperar para o ano. Do meu lado é isso, pessoal. Obrigado.
Bom dia, Gabriel. Obrigado pelas perguntas. É Eduardo falando. Em relação ao Caminho da Escola, o nível de adesão no começo do ano ele foi bastante intenso. A expectativa é que ele vá se equalizando ao longo do ano e permita a gente também ter uma distribuição dos volumes ao longo dos trimestres. Vai um pouco na linha que o André comentou há pouco em relação a uma parte do volume escorregar para 2025. Já era algo que estava no nosso planejamento. Esse nível de adesão ele vem permitindo a gente equalizar isso, à medida que, se ele viesse de uma vez só, a gente teria dificuldade em concentrar volumes em um trimestre ou outro. Assim, a gente vê uma distribuição mais normalizada ao longo dos demais trimestres e uma parte relevante dos volumes escorregando para o ano que vem. Em relação à produção, uma parte relevante daquilo que não foi entregue, eu estava em trânsito no final do trimestre, era de unidades do Volare. E o Volare acabou concentrando um nível de adesão proporcionalmente maior, dentro das 5.600, 2.100, num volume mais representativo do que micro-ônibus. Mas a expectativa é que, observando programas anteriores, os dois segmentos, tanto de micro como de Volare, vão performar, olhando num prazo mais longo, de uma forma parecida.
Gabriel, e falando sobre o segmento de urbanos, especificamente elétricos, produzimos esses primeiros carros, como eu comentei, estamos entregando os primeiros faturados para Porto Alegre no segundo trimestre. O que a gente percebe é que o movimento de eletrificação ele está sendo um pouco mais lento do que o anunciado. Vocês estão vendo várias situações, discussões sobre São Paulo e outros mercados. O que a Marco Polo tem aproveitado é para continuar desenvolvendo o seu produto, testar no mercado. A gente tem feito demonstrações e testes em várias capitais brasileiras, temos tido uma boa performance de produto e continuamos prospectando negócios em mercados tanto nacionais como internacionais, com a solução própria da Marco Polo e com a solução com os parceiros estratégicos nossos. Recentemente, sem desviar muito da pergunta que é Brasil. Recentemente a gente fechou alguns negócios, principalmente com o mercado mexicano de elétricos. Já tínhamos feito vendas relevantes na Austrália e na Colômbia, mas recentemente havíamos fechado 20 carros no ano passado elétricos para o México, fechamos recentemente mais 45 carros, todos esses produtos com chassi de terceiros. Então, o que a gente tem visto, Gabriel, é uma oportunidade de continuar desenvolvendo o nosso produto, continuar reforçando as nossas parcerias estratégicas, tanto no Brasil como internacionais, e trabalhar o que a Marco Polo sempre tem trabalhado, que é fontes alternativas de propulsão voltada à descarbonização. Então, a empresa tem trabalhado em inovação e buscando novas propulsões, fazendo novos desenvolvimentos para ter alternativas ao mercado. Mas a grande boa notícia é que a gente tem ganhado tempo nos elétricos para ir testando e estabelecendo cada vez mais forte o nosso produto, e acreditamos que os números de elétricos venham mais fortes no próximo ano do que nesse ano. Então, números anunciados provavelmente não serão atingidos pelo mercado total, mas a gente acredita que vai ter uma evolução, vai ter um crescimento, é uma tendência, sem dúvida, que se permanecerá no mercado, serão abertas outras frentes de soluções voltadas à descarbonização, mas a Marco Polo segue forte investindo e desenvolvendo e provando o seu produto no mercado.
Não, perfeito, pessoal. Muito obrigado, super claro.
Lembrando que para fazer perguntas, basta apertar o botão levantar a mão. Por favor, aguardem enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Luiz Capistrano, do Itaú. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Queria entender um pouco mais com vocês o que vocês veem de espaço para melhorar a rentabilidade daqui para frente, né? Eu acho que do discurso de hoje já dá para pegar alguns elementos, né? O principal que vem aqui em mente é com relação a... Os volumes foram subótimos, né, no trimestre, tem espaço para a gente ter mais diluição de escala à medida que os volumes vão se recuperar ao longo do ano, mas eu queria entender como vocês estão chegando nessa trajetória, o quanto de espaço tem realmente para melhorar aí no curto prazo, estou falando mais para 2024 mesmo, e quais os principais drivers que a gente vai ver impactando essa rentabilidade ao longo do tri.
Luiz, obrigado pela pergunta. Nós estamos olhando duas frentes principais. Uma, a questão de volume, que esse crescimento de volume, esse ramp-up que nós estamos fazendo, sem dúvidas, transforma em alavancagem operacional. E a questão é plena de eficiência. Nós estamos trabalhando, lembra que a gente comentou, né? A gente sabia que viria um aumento gradual da produção. A gente havia contratado uma mão de obra e qualificado essa mão de obra tanto no ano passado e até no ano anterior. Então, o que nós estamos vendo é a transformação desse aumento de volume com essa mão de obra mais qualificada em eficiência e alavancagem operacional. Esse é o nosso desenho para os próximos meses. E, logicamente, voltando a uma visão mais de futuro, quando a gente fala em outras propulsões e outras soluções, isso também deve trazer um resultado importante para a Marco Polo.
Obrigado pela resposta, André. Se eu puder só fazer um follow-up. Então, na visão de vocês, quanto mais elétrico, vendas de elétricos e outras propulsões a gente tiver dentro do mix de receita, isso deveria ajudar a margem. Hoje, essas vendas, talvez por questão de escala, ainda não agreguem margem, mas a expectativa é que na maturidade isso deve ter uma margem maior do que o business tradicional.
O que a gente vê no curto prazo, Luiz, é que o ganho virá desses dois pontos que eu mencionei, eficiência, alavancagem, e sem dúvida, um mix mais pesado, você tem um resultado melhor, você tem um produto de maior valor agregado e você consegue transformar isso em margem.
Tá bom, tá claro. Muito obrigado, André. Bom dia a todos, pessoal.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Arazi, do BTG Pactual. Por favor, Marcelo, pode prosseguir.
Oi, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria fazer dois levantamentos aqui. O primeiro, queria ver se vocês podiam abrir um pouco mais de detalhes sobre a operação da New Flyer, qual a expectativa de vocês aí para os próximos trimestres, dado que a gente ainda viu a empresa gerando um impacto negativo aí na equivalência patrimonial. E aí, o segundo ponto era mais um update em relação a esse ponto das chuvas que vocês comentaram. É, vocês devem ter essa operação parada nesses 2 dias, mas entendeu o quanto que isso deve impactar os números aí, do próximo trimestre. Obrigado.
Bom, obrigado pela pergunta, Marcelo. Então, falando um pouco sobre New Flyer, eles divulgaram os resultados ontem, né, relativos a esse primeiro trimestre, que a gente vê em linha com os comentários que eles já vêm publicando, é uma retomada em termos de carteira. Eles estão tendo agora uma renovação, basicamente daquela carteira antiga que estava defasada em preços, eles estão conseguindo efetivamente entregar esses produtos. Então, imaginando entregar isso dentro do primeiro e segundo trimestre desse ano, o que faria com que já a partir do terceiro trimestre ele já começasse a entregar resultados melhores. Eles estão numa posição interessante no mercado, hoje é um mercado com um volume de demanda bastante representativo, principalmente de ônibus com novas propulsões, e a New Flyer, ela acaba sendo, além de líder, ela vai estar se consolidando ainda mais naquele mercado, visto que boa parte dos competidores acabaram ou enfraquecendo, ou acabando, ou deixaram o mercado ao longo desses últimos anos. Então, expectativas aí é que eles conseguindo entregar o ramp-up e basicamente também materializando as receitas e margens que eles têm publicado no Guidance, é que a operação ela deveria, até o final desse ano, estar entregando já uma boa representatividade aí dentro da nossa equivalência patrimonial, em linha com aquilo que eles entregaram no passado até 2019.
Marcelo, e sobre as chuvas, nós não vemos um impacto maior, tá? A gente realmente parou a operação basicamente ontem à tarde e o dia de hoje. As estimativas de clima são de melhoras do tempo a partir do final de semana. Então, nós já estamos trabalhando, considerando que no turno da madrugada de domingo para segunda já voltemos ao trabalho com o nosso time. E a questão, então, mão de obra próxima e retornando à empresa. A partir do começo da semana, e a questão de materiais também está bem controlada. Obviamente, a gente está acompanhando de perto, mas nós temos bons níveis aí de estoque para atender o mercado. Estamos olhando materiais críticos, mas olha, nada que vale a pena um alarme maior. A preocupação realmente, sim, agora é com as pessoas, a preocupação é com segurança, é com não ter os nossos colaboradores transitando nessas estradas que estão debilitadas, mas é basicamente isso. A nossa visão é que a partir de segunda-feira voltamos ao normal, com a tristeza do impacto aí para a vida das pessoas, o que aconteceu com várias famílias e várias residências, mas cuidando muito do nosso time e voltando ao trabalho normalmente na segunda-feira.
Perfeito, pessoal. Muito obrigado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Valiati para que faça as considerações finais da companhia.
Novamente agradecemos a todos pela participação nessa teleconferência e informamos que a área de RI está à disposição para prestar todas as informações que se façam necessárias. Tenham todos um bom dia.
A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.